Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com a nossa transmissão ao longo do dia. Essa transmissão de quinta-feira, do dia 13 de fevereiro. Você que está com a gente aqui, se lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você não perde nenhuma das novidades que acontecem aqui no nosso canal, recebe as notificações, ajuda o nosso canal a crescer e fica muito bem informado. A nossa TV Notícias Agrícolas, né, esse modelo que a gente está adotando aqui no canal oficial de Notícias Agrícolas, começa às 8 da manhã com o Bom Dia Agronegócio e percorre todo o nosso dia até o fechamento do mercado às 5 horas da tarde. Por isso é muito importante você estar aqui com a gente ao longo de todo esse período, né, trazendo aí a sua audiência e participando aqui do nosso chat. Nesse momento da previsão do tempo, é muito importante você deixar as suas perguntas, os seus depoimentos, os seus relatos, para a gente ter essa percepção de como está o clima na sua região. Hoje, por exemplo, a gente vai comentar, né, uma questão bem preocupante, essa onda de calor que passa o Brasil, sensações térmicas muito altas. Alguns relatos, né, algumas notícias indicam que essa sensação térmica pode chegar a 70 graus Celsius. É muito impressionante, ter uma sensação térmica tão alta e inclusive, exige cuidados, né? A gente tem falado aqui ao longo dos dias: se hidrata, bebe água, fica na sombra, fica num local protegido o máximo do tempo possível. Se for sair na rua, toma cuidado, usa um chapéu, né, um boné, passa protetor solar, enfim, toma cuidado, né, porque não é brincadeira essas altas temperaturas, esse clima tão extremo. Bom, para trazer um pouquinho mais sobre a previsão do tempo para os próximos dias, eu estou aqui com Assis. Assis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia você que nos assiste Notícias Agrícolas, tudo bem?
Tudo bom, Assis? Bom, Assis, como fica o clima para os próximos dias no Brasil? Essa sensação térmica, esse calorão que a gente está passando aqui?
Bom, esse calor, vamos dizer assim, né? Tá calor com temperaturas acima da climatologia, mas também não está muito elevado assim acima da climatologia, né? Com exceção ali do Rio Grande do Sul, onde estava realmente existindo a onda de calor, né? Parte também do Mato Grosso do Sul, temperaturas elevadas de 40 graus. Mas nas outras regiões, as temperaturas têm sido aí, como estava previsto, né, de ter um verão mais quente. Está acontecendo algo aí de 2, 3, 2 a 4 graus acima da média histórica, né, no máximo 4 graus. Mas não está essas situações todas, não. Muita região está com chuva, por exemplo, a parte central do Brasil, né, muitas regiões, as temperaturas têm sido amenas devido à condição de chuva e muita nebulosidade, né? Como eu falei, com exceção mais do Mato Grosso Sul, também com Rio Grande do Sul. E também a estiagem que está ocorrendo ali entre Minas e a Bahia. E aí, agora que está aumentando um pouco mais as temperaturas também na região, mas não está aumentando, vamos dizer assim, muito extraordinário, não está aumentando fora do limite muito, não, né? Está aumentando aí algo nos 3 graus acima da média histórica, se a gente for ver assim. As previsões pela frente indicam aí da continuidade das chuvas, né? Agora voltando mais chuva para a região sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, né? Depois a gente vai ver isso pela frente. E ainda continuando aquela estiagem que a gente tinha falado, né? Entre Minas e a Bahia, né? Vai ter algumas chuvas, mas são chuvas isoladas, pelo menos amenizando um pouco, né? Entre Minas e a Bahia, já mudando a condição de ter chuvas isoladas aí entre o resto dessa semana para a próxima semana. Vamos ver no próximo mapa agora, que a gente vai ver exatamente sobre o jogo. Vamos compartilhar aqui, né? Vai ver exatamente sobre as condições de chuvas ocorridas nos últimos 5 dias, né? Então, como eu falei, por exemplo, parte grande, parte da região norte, indo para a parte central do Brasil, né? Ainda sempre com chuva, né? Por exemplo, Tocantins, que é um estado quente, né? Mas acho que tem chovido e tem muita nebulosidade também, aí as temperaturas têm sido amenas. O Goiás também contou com chuvas, algo aí diminuiu, né? Mas mesmo assim, Tocantins também, mas mesmo assim ainda contou com chuvas, né? Algo variando aí de 20, 30 milímetros, né? Nesses últimos 5 dias, algumas áreas até 50 milímetros. O Matopiba continuou com boas chuvas também, a parte norte do Tocantins, Maranhão com parte norte do Piauí, mas o centro-sul do Piauí, interior do Nordeste, Bahia e Minas, né, continuou seco, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo também continuou seco nessas regiões. Teve algumas chuvas isoladas ali na região do Eduardo Magalhães, mas foram chuvas fracas aí, algo também de 10, 15 milímetros, né? Aqui o leste de São Paulo, leste de Paraná, indo um pouco para Santa Catarina, está faltando a chuva de ontem, né? Teve chuvas intensas aqui também nessas regiões da parte leste, né? Por isso aqueles temporais ali em São Paulo, né? O volume de chuvas aí que passam aí de 100 milímetros nessas regiões, o acumulado dos últimos 5 dias, né? Isso equivale a mais de 50% mais da climatologia. O Rio Grande do Sul, a parte oeste, continuou seco, né? Mas teve chuva aí, já alguma chuva também de ontem, né? Que não aparece aí. O Mato Grosso do Sul ainda continuou ruim ali na parte sul e meio centro do estado, né? Que já vem com chuva irregular há muito tempo também ali na região. Chuva um pouco melhor lá na parte norte do estado, né? E o Mato Grosso continuou também com chuva, né? De uma maneira mais geral. Chuvas que variam ali também de 50 até 100 milímetros, né? Algumas áreas que teve algumas mais uns dias, alguns dias de sol, mas também outros dias com chuva também. Mas ficou mais menos chuva ali na parte meio leste do estado, né? Mas as regiões produtoras de grãos sempre acontecendo chuva, né? Variando às vezes com dias sem chuva também, mas quando tem chuva tem umas pancadas de chuva bem significativas, né? Algo mais ou menos aí de 30, 40 até 50 milímetros em um dia, né? Se a gente for ver aqui agora as condições de chuva para os próximos dias, aqui a chuva acumulada até o dia 20, né? De hoje até o dia 20, a gente vê que a chuva concentra novamente aqui o sistema frontal, ficando agora mais na região sul, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com Paraná. Volume de chuvas nas regiões ali que variam mais ou menos de 70 até passa 100 milímetros em algumas áreas, né? Vê que fica pouca chuva aqui entre o interior de São Paulo e o norte de Minas, o norte de Minas não, o interior de São Paulo e o norte do Paraná, um volume de chuvas aí fraco, né? Mais ou menos de 10 a 20 milímetros, e ainda continua com pouca chuva também na grande parte aqui do centro, meio sul do Mato Grosso do Sul, né? Ainda a gente vê que também são volumes de chuvas fracos aqui, de 10 a 30 milímetros, né? A parte norte ainda que apresenta melhores condições de chuva de até 50 milímetros aí, o acumulado dos próximos 8 dias, praticamente. A região norte como um todo com boas condições de chuva, a gente vê que tem uma convergência boa de umidade que vem aqui da parte do Atlântico Norte, né? Associada à zona de convergência intertropical e bate aqui para a região norte do país e parte central. Essa chuva vem até pegando também parte do Tocantins, Matopiba, e pega também ali a parte norte do Mato Grosso, né, com chuvas bem significativas. Volume de chuvas aqui no Matopiba que variam também de 70 até passa de 100 milímetros em algumas áreas, né? Muita chuva, várias áreas da região norte, variando aí de 150 a 250 milímetros, né, para os próximos 8 dias. Mas a gente vê que ainda fica um buraco aqui novamente, né, entre Minas e a Bahia, ó. Minas e a Bahia, vindo aqui para o Espírito Santo, né? Ficando somente com algumas chuvas isoladas na região. O oeste da Bahia também tem chuva, mas de menor intensidade, né? Também chuvas meia fraca aí, mais ou menos de 10 a 30 milímetros. Para em 8 dias, né? Não é para essa época do ano, é pouca coisa, né? E se a gente for mais para frente aqui, né? Aqui é o dia 20, se a gente for agora do dia 21 ao 23, mais 3 dias. Novamente a gente vê que tinha um buraco aqui entre Minas e a Bahia permanecendo, né? Aí agora aumenta, ainda permanece boas chuvas aqui entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo também, né? Já aumenta agora a chuva para o interior de São Paulo, mais aqui. A parte centro-sul de São Paulo com boa chuva, aumenta um pouquinho a chuva aqui também para o Mato Grosso do Sul. Permanece boas chuvas aqui em toda a região norte, Matopiba e o Mato Grosso também. Parte do Goiás também, com chuvas até um pouco significativas na parte centro, meio norte, mas a gente vê que na parte meio sudeste e sul aqui, ó, dá uma diminuição na chuva, pegando a área do Distrito Federal, indo aqui para o Triângulo Mineiro, né? Também dá uma diminuição aqui na chuva na região. Se a gente for mais dias pela frente aqui, até pelo dia agora, até pelo dia 27, né? Vê que permanece esse buraco aqui entre Minas, Bahia, com parte do Goiás, ó. E aí desce também pegando aqui São Paulo, né? Interior de São Paulo, diminui também Mato Grosso do Sul, interior do Paraná também diminui, Rio de Janeiro, Espírito Santo ficando sem chuva. A chuva permanece ainda boa em grande parte aqui do Mato Piba, mas o sul do Piauí e sul do Maranhão também ficando quase sem chuva, né? Algumas pancadas de chuva isolada aqui na parte oeste do Tocantins com oeste do Goiás. Diminui a chuva também aqui na toda a parte leste e sul do Mato Grosso do Sul. Dá uma boa diminuição, ficando uma chuva mais na parte meio oeste e meio noroeste do estado, né? Então a gente vê que ainda continua também, ainda dá uma diminuição aqui nessa região entre Minas, Bahia, Goiás, Mato Grosso com São Paulo, né? Uma diminuição nas chuvas aqui ainda. É onde deve estar persistindo aqui com a condição do veranico aqui nessas regiões, né? Ficando algumas regiões sem chuva, outras regiões apenas com algumas chuvas pontuais isoladas. Isso é mais apesar dessa diminuição na chuva aqui nessas regiões aqui durante o mês de fevereiro agora, né? Mas massa indica até dar uma recuperação na chuva seguir assim, na região, né? Pelo menos a gente podemos ver aqui. Em março tem uma condição de chover um pouco melhor em torno da climatologia, ou mais entre Minas, Bahia com Goiás, né? Dando uma recuperaçãozinha nas chuvas aqui nessas regiões. Então, isso em condições de chuva, né? E nas condições aqui de temperaturas elevadas, a gente vê que as temperaturas elevadas aqui é para o dia, aqui é para domingo, né? Ainda, né? Para domingo, mas se a gente voltar para o sábado aqui também. A gente vai ver que 84, peraí, 84 é para o sábado, a gente vai ver que as temperaturas mais elevadas estão tá exatamente um pouco ali para o interior do Nordeste, onde realmente são temperaturas altas, pegando Minas e a Bahia, e aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul com Paraguai, onde está pegando mais a onda de calor. Nas outras regiões, as temperaturas devem ficar um pouco acima do normal, mas não é essas coisas todas, não. Não está existindo essa onda de calor assim, que estão fazendo esse alarme que está para acontecer, não. Pelo menos dessa semana para outra, não está existindo, não. São Paulo se comportar na faixa aí de 32 a 34 graus, né? Na próxima semana, início da próxima semana, ele pode chegar 35 graus lá em São Paulo, né? Volta você aí.
Bom, Assis, a gente só precisa explicar uma questão, mantendo esse mapa, né, das temperaturas, para explicar para as pessoas, né? Uma coisa é a temperatura e outra situação é a sensação térmica. Qual que é a diferença entre um e outro, né? Já que você comentou que é um alarde, enfim. Mas qual é a orientação que você passa para as pessoas diante de temperaturas consideráveis, né? E de uma sensação térmica também elevada?
Por exemplo, temperatura de 35 graus, né? Para ter uma sensação térmica elevada, a umidade do ar teria que estar elevado, né? Algo aí de 60, 70%, né? Para chegar a algo aí de uns 45 graus de sensação térmica, com temperatura de 35 graus. Por exemplo, Rio Grande do Sul estava dando temperatura de 40 graus, mas a umidade do ar estava baixa, né? Então, quando a temperatura está alta, a umidade do ar cai à tarde, né? Não chega a valores, não chega a umidade do ar alta como lá na Amazônia, né? Então, aí a sensação térmica não fica tão elevada assim. Mas, por exemplo, a temperatura ali no Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Chega a temperatura de 33 graus, umidade do ar de 60%, aí essa sensação térmica pode chegar a algo aí de uns 40 graus, 41 graus, com umidade de 60%, entendeu? Mas se a temperatura chegar 37, 38 graus, essa umidade ela vai caindo. Ela vai caindo, e por isso que a sensação térmica não fica tão elevada assim, né? Você vê no litoral do Nordeste, as temperaturas de 32 graus, né? Umidade do ar está no máximo aí 60%. 32 graus com 60%, né? Ela pode chegar a algo de 40 graus de sensação térmica. Com você.
Bom, agora também vamos comentar esse retorno das chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul passou por estiagem, altas temperaturas, as chuvas chegaram, né? A umidade chegou, só que chegou também castigando um pouco, né? Os gaúchos. Chegou com vento, chegou com granizo. Essas condições devem se repetir ao longo dos próximos dias? O que a previsão diz para a gente?
É, exatamente, né? Já era previsto isso, né? A volta das chuvas ali no Rio Grande do Sul voltaria exatamente com associado com os temporais, vendavais, queda de granizo, né? Aquelas chuvas intensas que ocorrem durante até um curto período de tempo, muitas vezes, mas sempre associado com os temporais. Novamente, por vezes, né, a chuva fica mais contínua, diminui a condição dos temporais. Mas toda vez que der 2 dias de estiagem, mais ou menos assim, né? Aí volta a chover, sempre volta a chover com condições de temporais, porque as temperaturas lá dão picos, né? Dá um aumento de temperatura, e aí quando chega a frente fria, causa realmente aquele maior contraste de temperatura, favorecendo novamente as condições temporais. Então, por vezes, vai estar sempre associado com temporais lá na região. As condições de chuva no Rio Grande do Sul, com Santa Catarina e também até o Paraná.
Outra preocupação é em relação ao Nordeste. Alguns dias atrás a gente viu questões de chuva acontecendo em vários estados nordestinos, devido, né, a Zecite, enfim, aquela passagem da umidade pelo Nordeste. E agora o tempo um pouco mais firme na região. Como deve ficar o clima para o Nordeste para os próximos dias?
Para o Nordeste, é como o Nordeste é grande, né? Depende mais das regiões. Por exemplo, entre a Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, podem ver aqui, né, que vai ficar sempre dando condições de chuva, né? Aqui a chuva acumulada até o dia 20, mas porém, entre quando vem para a Bahia, ali já pegando a Bahia na divisa com o Pernambuco, né, já começa a ter o problema de ficar mais com estiagem, né? Ficar com quase sem chuva, né? Ou então algumas chuvas isoladas. E pegando também até Minas, né? Então, o Nordeste, o grande problema está na Bahia, né? Ficando sem chuva ali na Bahia e parte ali, pouco ali do interior de Sergipe, de Alagoas, né? Interior de Sergipe, de Alagoas, indo para Pernambuco. Mas depois, se a gente for ver pela frente mais aqui, ó, vai exatamente permanecendo como eu estou falando, né? Fica mais sem chuva ali entre interior de Pernambuco, com Sergipe e Alagoas vindo para a Bahia, mas os outros estados ainda dando até boas condições de chuvas. Vê que sempre ficando mais ali, exatamente de Pernambuco para o sul de Pernambuco, né? Para a Bahia, é que começa a ficar sem chuva também a parte sul do Piauí, que também permanece ali com chuva irregular ou sem chuva na parte sul do Piauí também.
Outra preocupação que nossos internautas, né, os leitores aqui do Notícias Agrícolas sempre se preocupam é com as condições das chuvas para Minas Gerais. Tem regiões de Minas Gerais que também passam por uma longa estiagem e algumas preocupações já começam a acontecer também no estado, inclusive em partes de produção de café. Como deve ficar o clima para Minas Gerais?
É, realmente, Minas é que vem sofrendo mais aí com estiagem, né? Ali na região sul de Minas, região do café, né? No Triângulo Mineiro vem sempre, às vezes, ocorrendo umas pancadas de chuva, às vezes até um pouco significativa também, com temporais, né? Mas na região sul do café, ali, nos próximos dias, deve ter também umas chuvas até significativas, né? Especialmente mais também agora, mais esse final de semana, com a subida da frente fria, que deve mudar as condições de tempo aí para São Paulo, e pega um pouco ali do sul de Minas, Rio de Janeiro, região do café, né? Vê que pelo menos até o dia 20 aqui apresentam até umas condições de chuva de um pouco considerada aqui, algo de 30 a 50 milímetros, né? Aí quando for depois pela frente, ó, aí já fica quase sem chuva, né? Depois do dia 20, ó, já do dia 20 em diante, mais ou menos, já fica quase sem chuva ali na região do café novamente, grande parte de Minas. E depois do dia, indo pelo dia, até pelo dia 27, 28, 27, aliás, né? 26, 27, também ainda ficando sem chuva, né? Ou seja, essa chuva que deve ocorrer ali no sul de Minas, deve ser mais agora, só desse final de semana para o início da próxima semana. Depois ficando mais predomínio de sol, quase sem chuva na região.
Agora, só para a gente finalizar a nossa conversa, vou pedir uma olhada para a Argentina, porque semana que vem a gente vai ter um crop tour, né? O nosso diretor, o Daniel Olive, junto com o Ginaldo de Souza, que é um consultor que nos ajuda a entender o mercado de soja aqui no Notícias Agrícolas, eles e um grupo de pessoas vão percorrer as lavouras argentinas. O Ginaldo, ele tem essa metodologia até de contar as vagens para entender realmente como deve ser a safra argentina. Mas em questão climática, como fica a Argentina para os próximos dias? Afinal de contas, estamos falando de um dos do nosso principal competidor aqui na América do Sul em relação a grãos.
É exato, né? É, isso é realmente até um bom planejamento aí do Daniel, né? De fazer essa avaliação lá na Argentina, né? E vão na próxima semana, né? Então, a Argentina também está sofrendo muito aí, tem chovido lá de maneira isolada, né? Tem melhorado mais as condições, mas as temperaturas continuam elevadas lá na região, né? Temperatura de 38 até quase 40 graus ainda na região. Se a gente for ver aqui, ó. As temperaturas lá não estão dando pausa de jeito nenhum, né? É, aqui as temperaturas máximas para hoje, ó, algo mais ou menos de 30, 37, 38 graus, quase 40 em alguma localidade. A gente vê que continua sempre com temperaturas altas. E depois vai aumentar esse final de semana, ó. Temperaturas de 38 a 40 graus. Por mais para frente aqui novamente, ó, essa parte norte da Argentina com o Paraguai. É que está pegando mais ainda nessas regiões. Agora, em termos de chuva, né? Vai dar uma melhorada mais nas condições de chuva lá para a região, né? Para os próximos dias agora. Porque acho que a frente fria ali no Rio Grande do Sul vai chegar outra, né? Depois e vai aumentar mais a convergência de umidade aqui no centro-norte da Argentina, trazendo chuva também para o Paraguai, não está muito seco, né? Dá uma melhorada na chuva na Argentina, né? Dando uma amenizada na situação. Depois, se a gente for mais para frente, né? Depois a gente vê que dá uma diminuição de novo na chuva lá na região. Então, lá depois do dia 20 em diante, né? Dá uma meia secada de novo aqui na parte meio centro-norte. Só fica chuvas ali na divisa com Uruguai e Rio Grande do Sul. Aí depois, novamente, chegou outra frente fria, né? Lá depois do dia 23, aí traz condição de chuva de novo, ó, pegando a Argentina, Uruguai, pegando também Rio Grande do Sul, né? Aí volta de novo a condição de chuva. Ou seja, daqui para frente, vai do resto do mês de fevereiro, vai dar uma mudança boa nas condições de chuva para a Argentina. Mas o que já aconteceu lá, isso aqui não vai voltar de novo a salvar, né? O que já perdeu, perdeu, né? Isso aqui pode salvar o que pode acontecer daqui para frente, né? Das condições que tiver do plantio daqui para frente.
Muito bem. Assis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Ok, obrigado a você também e até a próxima. Um abraço.
Um abraço, até a próxima. Bom, é isso, pessoal. A gente pede essas informações da Argentina e vale sempre lembrar: semana que vem teremos um crop tour. Essas informações vão estar no nosso site. A gente vai ter inserções aqui ao longo da nossa transmissão. Enfim, informações completinhas para você acompanhar essa safra argentina, uma safra que vai sofrer, né, com a estiagem, com o calor. Enfim, uma situação bem complicada que está acontecendo lá na Argentina e é importante a gente ter esse conhecimento. Afinal de contas, são informações que vão mexer, nos preços, né, nos preços internacionais, nos nossos preços internos. A Argentina é o nosso principal competidor, né, para o mercado de grãos, em especial para a soja. Então, tudo o que acontece lá acaba impactando aqui também. Vamos para as notícias de hoje. A gente tem uma notícia aqui no nosso site, que é o seguinte: para o café, né, o clima adverso trouxe impactos para as exportações dos principais países produtores. A queda da produtividade das lavouras resultou em menos embarques neste início de ano. A reportagem diz o seguinte: em 2024, Brasil, Vietnã e Índia enfrentaram condições climáticas adversas, como longo período de estiagem, altas temperaturas, chuvas em abundância, entre outras adversidades que acabaram afetando a produção de florados e a conversão de grãos de café. Essa situação resultou em baixa produção e trouxe o atual cenário de oferta global limitada de café, que vem contribuindo para aumento dos preços nas bolsas internacionais e no mercado físico brasileiro. A queda na produção impactou os dados das exportações cafeeiras. De acordo com o CCAFE, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Brasil embarcou no mês de janeiro de 2025 um total de 3,9 milhões de sacas, o que implica uma leve redução de 1,6% em relação aos pouco mais de 4 milhões de sacas apurados no mesmo período do ano passado. Enfim, é uma reportagem feita pela Rafaela Ribeiro, né, a nossa jornalista que acompanha aí as questões do café. Está aqui no nosso site, então sugiro a vocês que entrem aqui, né, no www.noticiasagricolas.com.br e dá uma olhada nessa notícia na íntegra. Outra notícia que temos aqui é que os estados brasileiros aderem ao programa de apoio para adaptação às mudanças do clima. O clima é um dos maiores prejuízos para o agronegócio, né? Temperaturas muito altas, chuvas intensas, tudo isso traz bastante prejuízo para o país e, em especial, aqui para o agronegócio, né? A gente quer a indústria ao céu aberto. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima deu início à adesão aos estados brasileiros ao programa Adapta Cidades, nessa quarta-feira, dia 12, durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas lá em Brasília. 11 estados e Distrito Federal assinaram o termo de adesão para que seus municípios possam acessar a capacitação que orientará as administrações na elaboração de planos municipais de adaptação e acesso aos recursos. A gente espera, né, que esse plano funcione. Afinal de contas, o Brasil tem tantos planos e poucos vão adiante, por isso que a gente vive num eterno caos, né, no nosso país. É uma pena. É um país que, se tivesse planejamento, né, e bons governantes, estaria voando, mas a gente acaba sofrendo aí por questões que poderiam ter sido resolvidas antes. Mas enfim, qualquer plano é melhor que plano nenhum, né, pessoal? Último como comentário que eu tenho aqui é: o que esperar da safra 2025 diante de calor e das chuvas? Conab aponta que o clima extremo no Brasil traz preocupações, né? A Conab, de acordo com o boletim de monitoramento de cultivos de verão da Conab, publicado em janeiro, chuvas intensas favorecem semeadura e desenvolvimento inicial das lavouras de soja e milho em diversas regiões. No entanto, em estados como Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, esse excesso pode prejudicar a maturação de grãos e atrasar a colheita. Ao mesmo tempo, a redução de níveis de água em reservatórios para irrigação já preocupa produtores de arroz no Rio Grande do Sul. É um relatório de janeiro, né? A gente vai ter uma atualização ali para fevereiro, mas é condições que estão acontecendo, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, as chuvas estão chegando agora com grande intensidade, e trazendo aí preocupações para um estado que passava por uma longa estiagem. Vamos para os alertas do dia. Alertas do dia. O primeiro alerta que eu trago é ali para a região norte, pegando ali entre o Amazonas e o Acre, tá? Esse alerta é alerta para chuvas intensas, né? A gente vê que o inverno amazônico tem muita chuva acontecendo ali no Amazonas, no Acre, no Pará. E esse alerta é para chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos, enfim. Áreas afetadas: Centro-Amazonense, Sudoeste-Amazonense, Sul-Amazonense, Vale do Juruá, Norte-Amazonense e Vale do Acre. O próximo alerta também lá para o norte. Pega ali Pará, pega um pedaço do Maranhão, né, do Amapá ali também. Esse alerta também para chuvas intensas, né? Chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros. Ventos intensos, riscos de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore, alagamento e descarga elétrica. Áreas afetadas: norte do Pará, Marajó, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, norte do Amapá, Oeste Maranhense, Metropolitana de Belém, Centro Amazonense, Sudeste Paraense, Sul do Amapá. O próximo alerta é ali entre Paraná e Santa Catarina. Ali é para acumulado de chuva, além das chuvas, né? Chuva entre 30 a 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros. Risco de alagamento, deslizamento de encosta, transbordamento de rios em cidades com tais áreas de risco. Áreas afetadas: Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Norte Catarinense. Próximo alerta, ali também para Santa Catarina, também para acumulado de chuva, né? Chuva entre 30 a 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros. Risco de alagamentos, deslizamento de encosta, transbordamento de rios em cidades com tais áreas de risco. A preocupação aqui é para a Grande Florianópolis. Alguns dias atrás a gente comentou que Florianópolis teve inundação, teve enchente, né, alagamentos, enfim. Vale do Itajaí, Sul Catarinense, Serrana, Nordeste, Rio Grandense. Pega um trechinho, né, um pedacinho ali do Rio Grande do Sul. Vamos para os alertas do Semadem rapidinho aqui. O Semadem diz, né, traz alerta ali para Ceará e Maranhão, no Nordeste, principalmente ali para Fortaleza e São Luís, devido à previsão de chuva que pode gerar acumulados significativos, com pancadas, né, ao longo do dia. Não se descarta inundações pontuais nessas cidades, né? Fortaleza, no Ceará, e São Luís, no Maranhão. Região Norte. Preocupação ali para o Pará, principalmente em Belém, Castanhal, devido à previsão de chuva que pode trazer acumulados significativos e não se descarta também inundações pontuais. Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, complementando ali a preocupação do IMET, né? Preocupação aqui do Semadem para regiões ali de Porto Alegre e Pelotas, né? No Rio Grande do Sul, Criciúma, Florianópolis, Blumenau, Joinville, em Santa Catarina e Curitiba, no Paraná, né? Vamos ficar atento, pessoal dessa região. E no Sudeste, em São Paulo, né? A preocupação principalmente ali na cidade de São Paulo e Sorocaba. São Paulo várias vezes já teve enchente aqui ao longo do ano. Então já fica aí mais um alerta para a cidade de São Paulo. Lembrando, você que está nessas regiões, vá buscar mais informações no IMET, no Semadem, ou na Defesa Civil de sua cidade, de sua região ou estado. Vale reforçar mais uma vez: se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você acompanha toda a programação ao longo do dia aqui no canal oficial dos Notícias Agrícolas. Não se esqueça também de visitar sempre o www.noticiasagricolas.com.br. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.